DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW. Hoje é domingo, dia 22 de junho de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. Começamos pelas notícias. No Iraque, os combatentes jihadistas conquistaram este fim de semana mais 4 cidades no oeste do país e já dominam por completo a região. As conquistas de Al-Qaim, Rawa, Hana e Rutka foram confirmadas pelo exército, que já procedeu a uma retirada tática daquelas cidades, adiantou a agência de notícias AFP. Nas cidades de Rawa e Hana, os jihadistas mataram 21 dirigentes locais, segundo fontes oficiais e médicas citadas pela agência francesa. Os combatentes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante também controlam a rota de acesso à Jordânia e um posto de fronteira com a Síria. A capital iraquiana, Bagdad, é um alvo anunciado. E perante os últimos avanços do grupo jihadista, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, pediu hoje aos iraquianos que se unam para enfrentar o terrorismo no país. Kerry chegou hoje ao Cairo por uma visita de poucas horas, no âmbito de uma missão diplomática ao Egito, mas também para discutir a crise no Iraque. Kerry encontrou-se com o chefe de Estado egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, e considerou que o Egito atravessa um momento crítico, quase um ano depois da destituição do presidente Mohamed Morsi. Foi também anunciado que os Estados Unidos desbloquearam uma ajuda financeira de 572 milhões de dólares ao Egito. Esta parcela representa uma parte substancial da ajuda norte-americana, que estava congelada desde outubro, condicionada à implementação das reformas democráticas no país. Ainda no Egito, o presidente Abdel Fattah al-Sisi anunciou este domingo que os procedimentos de preparação para as eleições parlamentares terão início antes de 18 de julho, informou a televisão estatal. O chefe de Estado, porém, não avançou mais detalhes nem datas para as eleições. Cerca de 2 anos e 2 meses depois do golpe de Estado militar que depôs o governo, em que era ministro das Finanças, José Mário Vaz prepara-se para tomar posse esta segunda-feira como presidente da República da Guiné-Bissau. A cerimónia terá lugar no Estádio Nacional 24 de setembro e contará com a presença de 9 chefes de Estado. O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, é o primeiro chefe de Estado a chegar ao país já este domingo. Prevê-se que o presidente guineense dê posse ao novo primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, na terça ou na quarta-feira. Em Moçambique, a habitual ronda negocial de segunda-feira entre o governo e a RENAMO, marcada por impasses nos últimos encontros, não será realizada amanhã. António Muxanga, porta-voz do líder do maior partido de oposição, Afonso de Lacama, disse ao jornal A Verdade que a Resistência Nacional Moçambicana estará reunida na segunda-feira em Conselho Nacional na cidade da Beira. O porta-voz acusou ainda as forças de defesa e segurança de incendiarem casas e de pilharem bens da população na província central da Zambézia, mas não apresentou ainda provas concretas. Na Mauritânia, as eleições presidenciais de sábado decorreram de forma calma. No entanto, a taxa de participação terá ficado pelos 46%. Estas presidenciais foram boicotadas pela maioria da oposição. O atual chefe de Estado, Mohamed Abdelaziz, que concorreu contra 4 adversários, é apontado como favorito. O presidente francês François Hollande e a chanceler alemã Angela Merkel apelaram hoje ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, para se envolver no recomeço das negociações entre Kiev e os rebeldes no leste da Ucrânia. Numa conversa telefónica entre os 3 líderes, Hollande e Merkel apelaram a todos os lados ao fim das hostilidades e reiteraram a importância de assegurar o controlo total da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia para evitar infiltrações de equipamento e homens armados. Por sua vez, Vladimir Putin apelou a que o líder ucraniano e os rebeldes comecem um diálogo genuíno. O primeiro-ministro da Turquia, Recep Erdogan, afirmou este domingo que não está preocupado com o futuro do seu partido conservador no poder desde 2002. O potencial candidato às eleições presidenciais de 10 de agosto afirmou que o Partido da Justiça e do Desenvolvimento não é o partido de um só homem. Após 3 mandatos como primeiro-ministro, Erdogan não tem escondido a ambição de se candidatar às primeiras eleições da história da Turquia, onde o chefe de Estado será eleito por sufrágio direto e universal. Erdogan, que tem sido acusado de crescente autoritarismo, mas permanece popular em vastas camadas da população turca, é o favorito nesta corrida. E no desporto, mais logo, a seleção portuguesa de futebol defronta os Estados Unidos, em Manaus, no Brasil. Este é o segundo jogo de ambas as equipas no Mundial de 2014. Depois da derrota frente à Alemanha, Portugal, o último classificado do Grupo G, está praticamente obrigado a ganhar aos norte-americanos, que estão em segundo lugar, para continuar na corrida às oitavas de final. Este domingo, em jogo do Grupo H, a Bélgica derrotou a Rússia no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, nos últimos minutos da partida e carimbou o passaporte para os oitavos de final da prova. A Bélgica conta com 6 pontos contra 1 da Coreia do Sul e da Rússia e nenhum da Argélia. Os asiáticos estão neste momento a perder por 2 bolas frente aos argelinos em Porto Alegre. Estas foram as notícias. Se quiser comentar alguns destes temas ou outros assuntos, pode mandar uma mensagem para o número 00491758198273, escrever um e-mail para afriportug@dw.te ou deixar um comentário no Facebook. Fique agora com o Juventude em Foco e logo a seguir não perca mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW, Juventude em Foco.
Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Meu nome é Thaís Fascina e vos apresento as minhas colegas, Sofia Diogo Mateus e Rita Rimmel.
Olá, ouvintes! Eu sou a Rita Rimmel e vamos dar as boas-vindas de volta à nossa colega Sofia Mateus. Olá, Sofia!
Olá, Rita! Olá, Thaís! Muito obrigada e muito obrigada pelo este caloroso, apesar de manco, regresso à Deutsche Welle.
Já melhorou a perna, Sofia?
Um bocadinho. Isto ainda está difícil, mas vai indo.
Vamos indo, então. Bom, e o assunto de hoje é fácil de adivinhar, ainda mais com a música do início do programa, Uma Partida de Futebol do Skank. É o tema que está em conversas entre amigos, nas ruas de muitos países e no grito da torcida. Claro, a Copa do Mundo.
Mas o foco é como as pessoas estão a acompanhar o Mundial na Alemanha. Num país que recebe tantas pessoas do mundo inteiro, não é difícil identificar gritos de golo, ofensas ao árbitro e comemorações em diferentes línguas.
Estivemos numa reunião com jovens que fazem parte do programa Erasmus Mundus, financiado pela União Europeia e que leva jovens a estudarem em diferentes países. O programa promove assim a excelência da educação superior e pesquisa e, ao mesmo tempo, reforça os laços académicos de países por todo o mundo.
Exatamente, Sofia. Há um grupo de estudantes do Erasmus na cidade de Bonn, na Alemanha. E é com eles que acompanhamos um dos jogos do Mundial para saber como é essa torcida. Perguntamos de onde cada um veio. E uma coisa é certa, há muita riqueza no intercâmbio cultural.
Spain.
Germany.
Switzerland.
Where are you from?
Hi, I'm Mark. I'm from Germany.
Brazil.
Uganda.
Poland. Itália.
Os amigos marcam encontro todas as segundas-feiras. Neste dia, o ponto de encontro era um barzinho no centro da cidade de Bonn. E o jogo era importante. Alemanha contra Portugal.
O alemão Mark Nodabeck, de 29 anos, foi o organizador desta reunião. Ele estava nervoso com a estreia da seleção alemã e disse que não sabia se todos os amigos iriam apoiar a sua equipa.
Oh, no, we meet with the international students.
Nós encontramos-nos com os estudantes internacionais todas as segundas-feiras à noite para conversar, para ter um dia fixo por semana para se juntarem e também conhecerem estudantes alemães, fazer perguntas, falar acerca dos seus fins de semana. Mas hoje juntámo-nos mais cedo para vermos o jogo juntos. Eu não escolhi os meus amigos por causa das preferências futebolísticas deles. Tenho amigos de muitos países diferentes e não leva mal se eles apoiarem Portugal.
Mark tem uma vantagem. Muitas músicas aqui na Alemanha estão embalando jovens no Mundial. Mas, claro, tem uma forte torcida para a seleção da casa.
Exatamente, Thaís. Aliás, aumenta aí o som, Rita, para ouvirmos uma delas.
É para já. Esta chama-se Das Dicke Dicke Ding, do Mr. Santos.
Hey, Jungs! Let's get up! Wir holen uns das Ding! Das Dicke Dicke Ding! Yeah! Mr. Santos! Wir brennen wie Bengalos, sind heiß auf den Titel. Ja, was ist denn da los? Wir schreiben ein neues Kapitel. Wir sind 80 Millionen, die ganze Nation gibt 1100%. Wir werden ihn holen, uns bleibt keine andere Wahl. Wir tanzen Samba mit dem Ball, auf der Jagd nach dem Heiligen Gral. Wir beten laut zum Fußballgott, der Schweiß tropft und der Fanblock rollt.
Pamela Sturm é brasileira e está desde o ano passado na Alemanha, mas tem quase as malas prontas para voltar para o Brasil. Ela gostaria de estar torcendo com os brasileiros no país que está recebendo a Copa, mas tem a certeza que a experiência é muito importante. E quanto ao futebol, ela continua torcendo pela seleção verde-amarela.
Eu tô amando, tô meio triste porque eu vou voltar daqui um mês, mas garanto que vou voltar, com certeza.
Vai voltar?
Bom, pra...
já,
mas não tem problema.
Mas tem que ir pra Alemanha.
Ai, meu Deus do céu. Eu sou brasileira, mas eu vai ser muito difícil ver o Brasil ganhar. E é ano de eleição, vai ser meio complicado. Talvez o resultado da Copa influencie nas eleições. Mas é claro que eu quero que o Brasil ganhe.
E mesmo longe, a Pamela não precisa de se preocupar muito. Há muitos brasileiros na Alemanha e, sendo o Brasil anfitrião da Copa, há muito swing brasileiro para aproveitar o Mundial também por aqui.
Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor, para aplicar uma firula exata que pintou.
Acabamos de ouvir a música O Futebol, de Chico Buarque, que fez 70 anos esta semana. Diferente de Pamela, que tem o Brasil no Mundial, a ugandesa Irene Najamba não tem o seu país a competir no Campeonato do Mundo.
Mas isso não é problema para ela, Sofia. Morando na Alemanha desde 2001, Irene já acha que o país vai ser campeão do mundo este ano.
Exatamente. A Irene estuda comunicação na Alemanha e diz que um dia quer regressar à Uganda. Mas para já, a violência impede-a de pensar sobre isso.
Muito diferente. Ainda se está a desenvolver, é muito quente, muito vibrante e, em geral, é uma atmosfera muito diferente. Não sei, a situação política não está muito estável neste momento, por isso não estou a pensar nisso, mas talvez no futuro.
Quem participava também na reunião era Sharbin Chaliba, um jovem libanês que está a acabar os estudos na Alemanha e à procura de um emprego para começar uma carreira.
Chaliba era o mais quieto dos estudantes. Estava um pouco afastado da mesa. Ele diz que gosta de futebol, mas prefere os encontros com os amigos fora dos jogos do Mundial, já que nesses momentos todos ficam mais quietos, só prestando atenção na partida.
Isso é bastante interessante,
É muito interessante, mas muitas vezes é demasiado barulhento para conversar e só futebol hoje. Acho que há outros eventos em que falamos mais de forma internacional, que são mais uma interação cultural, mas hoje é mais sobre futebol. Por isso é que toda a gente está tão calada à espera do que vai acontecer. Mas, sim, é bastante interessante.
Os alunos da Universidade de Bonn também se encontram no bar da cantina universitária para assistirem aos Jogos do Mundial.
A italiana Alberta Rossa, estudante de estudos germânicos e românicos, diz que o local está sempre cheio de adeptos de todo o mundo, principalmente durante os Jogos da Alemanha.
Eu acho que é agradável porque não é só quando a Alemanha joga que há pessoas a ver. Acho que, como há muitos estrangeiros aqui, há sempre muita gente em todos os jogos, muitos estudantes e jovens que veem todos os jogos. Por isso, é agradável.
No local há um telão, bandeiras de todos os países que disputam a Copa do Mundo e até um menu especial para alguns dias durante os jogos.
Já o estudante de filosofia, René, diz que prefere ver os jogos em casa. Fã de futebol, o alemão gosta do silêncio do lar para prestar atenção a todas as jogadas. Mas na última semana estava na cantina da universidade para assistir ao duelo entre a Espanha e o Chile, que eliminou a equipa campeã mundial da competição.
Aqui é agradável porque não está demasiado cheio, porque os public viewings têm estado tão cheios que já nem é possível ver o jogo. E o que também faz a diferença é estar num sítio onde, em primeiro lugar, só estão estudantes a ver jogos e onde estão mais estrangeiros, que também estudam aqui em Bona, do que aqueles que encontraria se visse os jogos noutro local.
Quando lhe perguntamos quem seria o campeão, René aposta no país que está a receber o Mundial.
Eu acho que a Alemanha vai ser campeã até perdermos contra o Brasil nas meias finais. E aí o Brasil vai ser campeão.
Ainda tem muitos jogos da Copa do Mundo pela frente e lugar para assistir e vibrar com os amigos é o que não falta. Vamos lá, meninas, para o próximo?
Vamos sim, mas devagarinho, porque correr só no campo.
Tá certo. E olha, eu torço para Portugal se vocês torcerem para o Brasil.
Combinado.
E ficamos com o último hit do último Mundial na África do Sul, Waving Flag, de Kenan. Até à próxima, ouvintes.
Tchau, tchau.
Tchau.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 25º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Vamos recordar o que aconteceu recentemente. Maria está a atravessar um momento difícil. Este mês ainda não lhe veio o período. Por isso, contou os seus piores receios à melhor amiga, Teresa, que telefonou ao seu médico de família.
Acho que devíamos fazer um teste de gravidez. E então, teremos a certeza se estás mesmo grávida ou se é apenas um falso alarme.
Mesmo grávida? Espero que não.
Enquanto isso, o Mário foi ter com a mulher Luísa à aldeia onde ela se tinha refugiado por causa do seu casamento infeliz. Mário convenceu-a a ajudá-lo. Ele é suspeito de ter roubado Júlio, o seu ex-chefe. E quando Luísa acompanhava o marido de volta à cidade, fizeram uma descoberta incrível na estação de camionagem.
Mário, viste aquilo?
Luísa e Mário acabaram de reencontrar Carlos e Bruno, os seus filhos gêmeos que tinham desaparecido quando estavam com a sua tia Helena em Labória. Mas quanto tempo irá durar este reencontro familiar? Surpresas Desagradáveis é o título deste episódio, que começa com Mário e Luísa e os dois filhos, Carlos e Bruno. Já é noite e estão a entrar na nova casa de família.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Então, rapazes, cá estamos. Mudamos de Tandica para esta nova casa. E o que é que acham?
Pai, esta é a nossa nova casa.
Sim, Carlos. É aqui que vivemos. Pelo menos por enquanto, não é?
Uau! É muito maior do que a outra casa.
Oh! Onde está a Maria? Ela já não devia estar em casa.
Mas é verdade. Maria? 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 Estás em casa?
Mãe, vamos voltar para a casa antiga em Tandica. Esta é muito grande e assustadora.
Está tudo bem, rapazes. Agora estão conosco. Isso é que importa. Eu nunca mais vou deixar que vos levem para longe de mim, ouviram?
Sim.
Oh. Ai, Mário, 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 socorro! Socorro!
Socorro!
Socorro!
Quietos! Quietos! Ninguém se mexe.
Finalmente apanhamos o ladrão.
Que ladrão?
Temos vigiado muito esta casa. E hoje o rato caiu na armadilha. Mário, saia com as mãos no ar.
Mas sua polícia, desculpe, deve haver um engano.
Sim.
Desculpe termos de fazer isto em frente da sua família.
Mas
não nos deixou a escolha. Mário, estique as mãos.
Mas sua polícia, não faz isso.
Por favor, sua polícia, eu não fiz nada. Eu posso explicar, sua polícia.
O que é que meu marido fez?
Não, por favor.
Sua polícia,
não leva o nosso pai.
Sua polícia.
Nós acabamos de gozar.
Por favor.
Não faça isso.
Ok, está bem. Está tudo bem, rapazes. Está tudo bem. Olha, o pai vai, mas volta. Agora, rapazes, tomem conta da vossa mãe, está bem? Tomem conta. Olha, Luísa, tens de encontrar a Maria, por favor. E não se preocupem comigo, rapazes. Eu vou, mas em breve estarei de volta.
Já chega de despedida.
Eu volto.
Mexa-se.
Tereza, por que está a demorar tanto? Estou tão nervosa. Estou a suar por todo lado.
Calma, Maria. O doutor Zito volta já.
Maria, senta-te, por favor. Fiz agora o teste e os resultados mostram que... estás mesmo grávida.
Oh, não. Mas valia morrer.
Não faz assim, Maria. Eu também já estive grávida, sabes? Não é uma sentença de morte. Há várias maneiras de lidar com isto.
O que é que disseste?
Eu interrompi as gravidezes nos estágios iniciais. Isso é que eu faço. Ajudo meninas jovens que estão grávidas a livrarem-se dos bebês. Por um preço, é claro.
Tereza, quer dizer que já fizeste um aborto? E não apenas uma, mas duas vezes? Como é que pudeste fazer isso?
Bem, eu era jovem e...
Deixa-me corrigir-te, Tereza. Tu és jovem. E se queres saber a minha opinião, são ambas. São demasiado jovens para andarem por aí com rapazes desses. Mas vocês também são muito jovens para serem mais. Bom, agora é convosco.
Eu estou grávida. Não posso acreditar nisto. Estou à espera de um filho do Daniel.
Bem, meninas, vou-me embora. Já é tarde. Se precisarem de mim, já sabem onde encontrar-me.
Obrigada pela ajuda, doutor. Aqui está o dinheiro.
Obrigado, Teresa. Até a próxima.
Ainda não consigo acreditar nisto.
Calma, Maria. Hoje ficas aqui. E talvez amanhã tudo pareça diferente, amiga.
Obrigada, Teresa.
Calma, amiga.
Bom dia, Daniel. Ei, espera. Só te queria dizer que estou muito triste por deixares a Academia Bongo. Vamos sentir tanto a tua falta, hein?
Muito engraçado. E nem sequer sabes fazer piadas, seu menino patético da mamã.
Pensa comigo. Quando te fores embora, a Maria não vai ter ninguém a quem recorrer. Em que ombros acha que ela vai chorar, então?
No da Teresa, claro. Não no teu, Nuno. E mesmo que ela faça isso, e daí? Eu já provei do mel desse pote. Esteve lá primeiro.
Não acredito em ti. Estás a mentir como sempre.
É.
A Maria que eu conheço não faria isso.
Quero lá saber se acreditas em mim ou não.
Idiota. Vou dar-te uma lição de uma vez por todas. Já
é. Eu estou cheio de medo. Vem lá.
Anda.
Daniel, espera.
Olha que sorte a tua, hein? Salvo por uma rapariga. Vai para casa, Daniel. E boa viagem.
Ainda nos encontramos por aí, seu falhado.
Daniel. Nós... Eu preciso falar contigo. E é urgente.
Desculpa, mas agora não estou com vontade. A aula já começou. Vamos lá, ok?
Mas...
Meninos, vamos. Temos de tentar encontrar a Maria e contar-lhe o que aconteceu ao vosso pai. Vamos, rápido.
Mãe, como é que a Mariana numa escola assim tão boa?
Ai, Bruno, A tua irmã teve a sorte de conseguir uma bolsa de estudo. Não foi ideia minha. Mas quem é que se lembra de conduzir a esta velocidade perto de uma escola? Eu, hein?
Oh, meu Deus! Ele!
Ele quem?
Mãe, ele! Nós temos de nos esconder.
Mas por quê?
Por favor, por favor, não nos leve outra vez para lá, por favor.
Oh, meninos! Meninos, o que é que se passa? Meu Deus, vocês estão a tremer. Por que é que estão com tanto medo daquele homem no táxi? Tá bem, tá bem.
O quê?
Tá bem.
Vocês por aqui? Oh, sinto muito, minha senhora. Sinto muito.
Sim?
Por momentos pensei que conhecia estes meninos. Mas devo estar completamente enganado.
Sim?
Tenha um bom dia, minha senhora.
Bom dia. Ah, mas desculpe, senhor. Desculpe. Sim, filhos, calma. Desculpe, senhor. Mas parece que os meus filhos estão com medo de si. Eu posso saber porquê? Nunca os vi reagir assim em relação a ninguém.
E como é que eu hei de saber, minha senhora? Como é que eu hei de saber? Como sabe, o mundo é grande. Muitas pessoas, muitas caras. Não tenham medo, rapazes, não tenham medo. Eu sou apenas um estranho que estão a ver pela primeira vez. Não é assim?
E é assim que termina este episódio. Por que é que Bruno e Carlos têm tanto medo de Kanyama? E o que vai Maria fazer agora que sabe que está à espera de um filho de Daniel? Descubram tudo no próximo e último episódio da primeira temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de passarmos ao Espaço do Ouvinte, eu aproveito para atualizar o jogo Argélia-Coreia do Sul. Está neste momento no intervalo e a Argélia está a ganhar por 3-0 frente à Coreia do Sul. Espaço do Ouvinte, que é dominado por mensagens sobre o jogo entre Portugal e os Estados Unidos, mais daqui a pouco em Manaus. Inocêncio Fortunato de Angola crê na vitória de Portugal por 2-0. Mas não será uma partida fácil. A seleção do país que me deu uma língua oficial terá que se esforçar bastante em nome dos povos lusófonos. Escreve este ouvinte no Facebook. Lá Fubaldé da Guiné-Bissau diz que hoje estamos com fome de golos de Portugal e queremos ganhar. Nando Conceição escreve o seguinte. Eu, em particular, quero que Portugal ganhe, não importam os números, assim no dia 26 o Gana garanta a qualificação. Ernesto Samata tem uma opinião diferente. Diz que os Estados Unidos são a equipa favorita. Portugal já deveria voltar para o seu país para aliviar os gastos, já que o país está em crise financeira. E Alcênio Firme Solmona, de Milange, Zambésia, Moçambique, diz que os Estados Unidos têm tudo para vencer este jogo, visto que uma vitória qualifica-o para os oitavos. Eu, como africano, gostaria que Portugal vencesse o jogo para dar esperança aos ganenses. Rodrigues Mazive Rodgers escreve simplesmente Força Portugal e Salim Mahmoud diz que Portugal vai perder. Viva os Estados Unidos. Hugo Josefa Guerra crê que Portugal vai empatar o jogo de logo à noite. Depois vai perder com o Gana e assim vai permitir a passagem dos ganeses. Com este jeito de jogar, podemos até levar a taça para a África. Idélio Bié diz que onde joga Cristiano Ronaldo é onde eu torço e Portugal vai ganhar por 2-1. Admiro Alex Catimba faz outra previsão. Portugal 2, Estados Unidos 0. Nelson Fanuel Elissa diz que é ao contrário, Estados Unidos 2 e Portugal 0. Renato Forrume acha que o jogo vai terminar empatado uma bola e Sadja Manaf da Guiné-Bissau diz que Portugal vai ser o vencedor. E com estes palpites dos nossos ouvintes que terminamos a nossa emissão, obrigada por ter estado na nossa companhia, tenha uma boa noite, nós voltamos amanhã.